Então, pessoal, bom dia ainda, né? Ainda são tão, nem sei que horas são mais, 11 horas. Então, nós vamos nessa primeira palestra falar um pouco sobre a parte de deploy do Windows 8. Já que a gente está aqui exatamente para falar sobre o Windows 8, como que eu distribuo hoje ele na empresa? Meu nome é Marcelo Cincinnati, eu trabalho na Dell Computadores, trabalho no time de consultoria global, e eu vou falar um pouco para vocês dessa área, que é onde eu me especializei na Dell, que é exatamente deploy de grandes clientes. Então nós vamos falar um pouco sobre os desafios, os produtos, as ferramentas e as soluções que hoje a Microsoft tem para distribuir o Windows 8. Pergunta típica, tudo que nós vamos ver aqui para o Windows 8 funciona para o Windows 7, Windows 2012, Windows 2008 R2? Sim, com uma exceção, nem tudo que funciona ainda para o Windows 7 e o Windows 2008 R2 vai funcionar no Windows 8 e no Windows 2012, até o Service Pack 1 do System Center 2012, que está previsto aí para até o começo do ano, pelo dado que eles passaram para nós. Então, por exemplo, nessa parte de System Center 2012, Service Pack 1 deploy, vocês conseguem já fazer todo o deploy do Windows 8, 2012, com algumas pequenas modificações que se faz. Mas tudo que nós vamos mostrar aqui para vocês hoje já é factível de ser feito. Menos a instalação que eu tenho, depois eu explico por quê. Então lá, vamos começar falando um pouco sobre os desafios que nós temos hoje ao fazer uma migração. Pode parecer algo típico, afinal de contas, a gente, muitos de nós, fazemos uma migração de Windows XP para Windows 7, Windows 7 para Windows 8 em um toque de mouse. Vamos lá, rodamos um wizard e parece que está tudo bem. Só que nós temos uma diferença. Empresas não são assim. Primeiro problema, quem estava aqui no lançamento do System Center, lembra de um processo que foi comentado, que foi o processo de migração que está sendo feito no hospital Albert Einstein. Qual é a dificuldade que o Albert Einstein tem? Alguém lembra? Ah, vai ser difícil lembrar, né? Eu lembro que eu estava lá. São enfermeiros e médicos. Vocês acham que um enfermeiro ou um médico tem experiência para lidar com uma migração do sistema operacional? É óbvio que não. Só para vocês terem uma ideia, se você pegar um outro público, por exemplo, uma pessoa de fábrica, de chão de fábrica, se mudar o menu iniciar, ele não sabe o que fazer. Nós, profissionais de TI, quando vimos o novo menu iniciar do Windows 8, não achamos estranho? Então imaginem isso para um usuário. Agora imaginem os dados que o usuário tem e a padronização do sistema. Ok, então vou ficar mais aqui no canto do palco, para que nós estamos sendo filmados, estamos transmitindo online, e ali eu não apareço. Então, se por acaso eu for para lá, vocês me avisem para voltar para o canto. Então, voltando onde estávamos, qual que é o problema que a empresa tem? Essa questão padronização. Isso, teoricamente, é simples. Basta que eu vá lá, crie uma imagem com tudo o que eu preciso, e está tudo bem. Porém, tem algumas questões na padronização que têm que ser seguidas em grandes empresas. Por exemplo, compliance. A maior parte de vocês, se não todos, trabalham em empresas. Quem aqui tem sistema de compliance para desktop? Levanta a mão. Só um? Ainda bem, melhor ainda, porque aí todo mundo vai ter que aprender o que é compliance. Qual que é a ideia do compliance? Vocês vão conhecer isso pelo DCM que tem no System Center, que é o Desired Configuration Manager. Compliance é o seguinte, todas as vezes que um usuário fizer uma operação ou tiver com uma configuração que eu não quero, eu quero que isso gere relatórios centrais. Então, por exemplo, eu não quero que os usuários tenham BitTorrent na máquina deles. Aí você fala assim, não, mas isso eu consigo fazer. Eu vou lá no inventário de software, vejo todo mundo que tem BitTorrent.exe e vou lá no cara e dou uma bronca nele. Só que tem um problema. Isso aí não é um relatório, você vai ter que criar um relatório customizado, você vai ter que criar vários relatórios para cada aplicação proibida, ele não faz remediação, e se o usuário chegar lá e renomear o executável, você não acha mais que ele tem um BitTorrent lá. Por exemplo, se ele baixar o torrent, você já não vai saber. O que você consegue fazer com compliance? Você pode verificar conjuntos de coisas. Você pode verificar a presença de um arquivo, de uma chave de registro. Você pode verificar se naquela máquina existe determinado software instalado e não só o nome do EZ. Então você tem várias formas de olhar o que tem naquela máquina. Isso é compliance. Isso é para quem tem o System Center em qualquer versão do Configuration Manager, isso existe como Design Configuration Manager, que é o DCM. E ele faz exatamente isso. Melhor de tudo, ele gera relatórios. Então eu tenho um relatório que se chama Máquinas Fora do Compliance. E automaticamente ele vai listar para mim todas as máquinas que violaram algum compliance. Não só vai me listar, mas ele vai resolver. Então, por exemplo, digamos que eu tenha no meu ambiente máquinas que têm uma determinada chave de registry que é perigosa para o ambiente. Por exemplo, uma chave de registry que desliga a autenticação. Eu consigo, com o Design Configuration Manager, isso só no System Center 2012, desligar essa chave, alterar ela, fazer a remediação. Se for um arquivo, por exemplo, que eu não quero que aquele arquivo exista, eu posso apagar ele. Isso porque, no Configuration Manager 2012, eu tenho o recurso de remediação das regras de compliance. Quem não conhece agora, tem o System Center 2007 ou o System Center 2012, passem a usar o Design Configuration Manager, que é um recurso essencial em grandes empresas para manter exatamente a padronização. Por fim, preservar dados de usuário. Isso é o calcanhar de Aquiles nas migrações. Por quê? Quando você pega uma máquina de um usuário que já existe e você passa ele para outra máquina, além do problema dele ter que ter todos os softwares, dele ter que ter um treinamento na nova interface, nós ainda temos um outro problema. Qual que é? Ele não pode perder nada, nada. Se a assinatura dele no Outlook perder, ele vai entrar em parafuso. Se lá no Word sumir o dicionário, ele não vai saber o que fazer. O usuário, em geral, ele não é obrigado a ter conhecimento dessas coisas. E outra coisa, nós não estamos falando de padronização? Não faz sentido o usuário perder e ter que fazer tudo de novo. Esse é um dos recursos que eu tenho também com essa migração de forma eficiente. Eu preciso prover isso. Eu preciso permitir que o meu usuário, quando ele troque da máquina, por exemplo, ele tem uma máquina, eu estou trocando a máquina dele, seja de sistema operacional ou seja um hardware novo, que nós chamamos de hardware refresh, todos os dados que ele tinha tem que estar lá. Senão, a migração foi um fiasco. Todo mundo aqui já passou pela experiência de perder um HD? E você formatar a máquina porque o HD já era ou tem que trocar? Qual foi a sensação? No mínimo, é ira. Né? Em alguns casos, a pessoa chega a quebrar a máquina. Isso é comum de acontecer. Em casos em que até se processa o fabricante por causa disso. Alguns gastam R$1.200 para consertar o HD, para conseguir recuperar 80%, que é o que eles garantem num conserto de HD. Então, vocês imaginam, numa rede, por exemplo, de 1.000, 2.000 clientes, você fazer a migração do sistema operacional e você causar isso em 1.000, 2.000 clientes. Então, esse é um dos problemas que tem que ser resolvidos também numa migração eficiente. Vamos falar um pouco das soluções. Primeiro, além disso que nós já falamos, eu também quero algo automatizado. Não adianta eu ter uma solução de migração em que o usuário vai ter que ir lá, botar o CD, ou até, além disso, um cara de helpdesk. Um exemplo para vocês. Se eu for migrar um ambiente com 5 mil máquinas, usando o modo presencial, que alguém vai ter que ir lá colocar um CD para migrar, qual é o prazo de migração que vocês acham que é? Chuta. Cada um vai chutar uma coisa, não vai dar nem para entender, mas é 1 ano e meio. Por quê? Você vai ter que, isso se você pensar em contratar 30 pessoas. Você vai fazer 30 máquinas por dia, você vai demorar 1 ano e meio para terminar de migrar todas. Então é impraticável. Então nós temos que ter uma solução onde essa migração seja automática, respeitando aqueles desafios. Outra coisa também, interface baseada em Wizard. Ah, eu já tinha soluções de migração. Por exemplo, a gente usava ferramentas como scripts, fazia os scripts rodar remoto, ia lá, rodava um scan, um load, o scan state, o load state na mão, e aí fazia um CDzinho que fazia tudo isso, só que tinha um problema. Como isso não era baseado em métodos inteligentes, e sim em métodos que você criou, quando dava um erro, você não sabia onde parou, e muitas vezes você não conseguia voltar atrás. Por exemplo, você migrou os dados do usuário, mas o seu script, na hora de instalar o Windows, acabou, por exemplo, formatando o HD. O resultado é que não tem como voltar. Então você precisa também de uma interface fácil de fazer. E não algo que eu tenho que ficar fazendo scriptzinho, que roda aqui, que roda ali, que roda acolá. Eu quero que isso seja fácil, automático. Essa também é uma solução que eu preciso. E por fim, gerenciamento centralizado. Eu quero um dia chegar na minha empresa e falar o seguinte: departamento de contabilidade recebe um e-mail dizendo: o departamento de contabilidade, entre sábado e domingo, todas as máquinas serão migradas para o Windows 7 ou Windows 8, conforme o comunicado enviado tal, tal, tal. O administrador clica no grupo de máquinas contabilidade, botão direito, ele escolhe qual sistema operacional ele quer baixar lá, automaticamente as máquinas ligam no sábado, copiam os perfis delas para o servidor, baixa o sistema operacional, volta o perfil e a máquina desliga de novo já com o Windows 8. No dia seguinte que o usuário chegar, ligou a máquina, está tudo pronto. Utopia? Não. Isso a gente já faz desde o SCCM 2003. A gente já tem esse processo totalmente automatizado, menos de ligar a máquina. Isso começou em 2007, que você dá o Wake Up On-LAN e você consegue até ligar as máquinas que você quer fazer deploy. Mas aí dá para vocês terem uma ideia de como eu consigo centralizar isso. Eu não preciso ir na máquina do usuário. Além do que, eu tenho relatórios também. Por exemplo, digamos que a máquina de uma pessoa não migrou, porque ele tinha um arquivo lá que estava em uso. Exemplo. O que vai acontecer? Eu vou ter um relatório onde ele vai me dizer todas as máquinas que não migraram e o motivo do porquê não migraram. Vamos falar um pouco então das ferramentas. Já que nós estamos falando aqui das soluções e dos desafios que eu tenho, quais são as ferramentas para isso? A primeira delas é o AIK. A maioria de vocês não deve conhecer o AIK, porque ele era conhecido por outro nome, ele foi renomeado. Lembra o nome antigo? WAIK. Então, o antigo Windows Automation... Ih, agora esqueci. WIK, esqueci o que é. Installation Kit. Agora ele virou WADK, ou apenas ADK, Windows ADK. Então, não mudou muita coisa, tiraram um I, colocaram um D no lugar e colocaram o W por extenso. Mas essa é a nova versão do que antigamente nós tínhamos como WIK. Com um detalhe, acrescentou-se várias ferramentas, várias mesmo. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre cada um deles. O IEAC, que é o do Internet Explorer, o que, que ele faz? Ele padroniza o IE com ícones, ele faz com que os atalhos sejam pré-configurados, nós também vamos ver um pouco mais do que ele faz à frente. O MDT, que esse já existe há muito tempo, o MDT já é uma ferramenta bem conhecida, é ele que faz toda a parte de deploy, ele permite que você crie um share, ele cria o CD de boot, ele cria os task sequences que eu vou demonstrar para vocês aqui. E o System Center 2012, Configuration Manager, que é a ferramenta que faz tudo ser automático. Enquanto nós estamos falando de MDT e ADK, que são manuais, o System Center Configuration Manager chega na utopia, que é o quê? Tudo automatizado. É o nível máximo de automação. Então vamos falar sobre as ferramentas. Primeiro, o que é o ADK? O ADK, ele é uma nova versão do antigo Windows ADK, porque ele tem as mesmas ferramentas que já existiam no WIK, com uma diferença, ele se agregou com várias outras ferramentas. Por exemplo, no ADK eu tenho, além do que eu já tinha, que é o Deployment, o Windows Pre-Installation Kit, que é chamado de WinPE, o User Migration, ele tem também agora a parte de Performance Assessment. Então agora eu consigo medir performance de máquinas usando essa nova ferramenta que é o ADK. Vamos falar sobre eles então. Primeiro, entrega de imagens. O ADK ele tem as mesmas ferramentas que já existiam no antigo WIK, que é o DISM. Para quem não conhece o DISM, eu tenho uma imagem do Windows, que é uma imagem .in. Com o DISM, eu consigo montar essa imagem, eu consigo agregar um driver, eu consigo tirar um driver, ver o que tem dentro da imagem. Aí alguém vai falar assim, opa, peraí, mas isso eu não faço com ImageX? Também, mas o ImageX a gente hoje utiliza mais para aplicar e criar a imagem. E o DISM para as outras operações. Ou seja, toda a parte de gerenciamento da imagem, a gente faz com o DISM. DISM é linha de comando. SysPrep é um antigo conhecido desde o Windows 2000. Você roda ele para fazer o ambiente de OEM, ou então uma imagem sem os seeds da máquina. E o Windows Sim, que é para você criar os arquivos que você vai precisar na hora de configurar o Windows para uma nova instalação. Então, essas são as ferramentas que vêm dentro desse antigo pacote WK que foram mantidas no WADK. Windows Pre-Installation Environment, o que, que ele é? Ele é o boot que se dá quando você cria um CD dentro do MDT. Aquela imagem que você vê, aquele fundo de tela, aquele boot, aquilo é chamado de Windows Pre-Installation Environment, ou Windows PE. O legal é que, no WADK, o Windows PE já é baseado no Windows 8. Por que, que isso é importante? Até o WADK, na versão anterior, ele não dava suporte ao Windows 8. Eu não conseguia instalar o Windows 8, nem o Windows 2012 com ele. Por quê? Exatamente porque ele era baseado no Windows 7. Então, as novas funcionalidades do Windows 8, por exemplo, BitLocker, modo de boot seguro, não tinham, porque ele não era baseado em Windows 8, ele era baseado em Windows 7. Agora não, se vocês baixarem hoje o WADK, ele já é pré-environment para o Windows 8 e o Windows 2012, pois ele já foi atualizado, já é versão final, não é beta, nem versão RTM, ou melhor, nem versão Release Candidate ou algo assim, já é versão final. O que é o User State Migration Tool? Essa ferramenta já existia com uma pequena alteração. Nós tínhamos o Scan State e o Load State, que são ferramentas de linha de comando para você ler o perfil e baixar o perfil. Com o Scan State, eu crio um arquivo, normalmente a gente chama esse arquivo de .mig, onde eu gravo tudo que o usuário tem. E depois com o Load State, eu devolvo o perfil. Sabem por que essas duas ferramentas são essenciais? É usando elas que o System Center faz aquele processo que eu comentei com vocês, de ligar a máquina do usuário, copiar os arquivos dele, baixar a imagem e depois devolver os arquivos. Ele faz isso usando Scan State e Load State. O que nós temos de novo, que foi lançado nas últimas versões, é o SMT Util. O que é essa ferramenta? Quem já mexeu com as ferramentas de linha de comando do SMT sabe disso. Não dava para mim saber o que tinha dentro do arquivo MIG. Então eu não sabia o que tinha lá. Se deu certo ou não, eu achava que deu. Mas, por exemplo, digamos que eu fizesse um arquivo SMT, um XML, para migrar as configurações de um aplicativo. Por exemplo, Adobe Air. Então eu tive que customizar o meu arquivo XML. Só que eu tinha um porém. Sabem qual era a única forma que eu tinha de testar se aquele deu certo? Eu tinha que criar uma imagem, baixar uma imagem, instalar uma máquina nova e voltar o perfil. Aí eu sabia se as configurações vieram ou não, porque eu não tinha como ler o arquivo. O arquivo era criptografado. Agora, o que eu consigo fazer? Com o SMT Util, eu consigo testar a veracidade do arquivo, ver o que tem dentro dele. Eu não consigo ler os arquivos, mas eu consigo ler a estrutura dele. Então, essa é uma ferramenta que fazia muita falta, não no processo de migração, mas no processo de criação dos XMLs para teste. Então, eu não tinha como testar se aquilo deu certo ou não. Agora eu consigo fazer. Continuando. O VAM, que é o quê? Dá suporte a instalações de múltiplas chaves. Para quem não conhece o que é um MAC, MAC, quando você faz um contrato EA, você não recebe uma chave para cada máquina. Isso é coisa de usuário doméstico. Você recebe uma chave só com o direito a ativar 1000 máquinas. Para quem não conhece MAC, é muito similar à chave do Windows Data Center, que você tem uma chave só e todas as VMs são ativadas com a mesma chave. É mais ou menos aquele processo. Porém, em grandes migrações, você precisa ter esse arquivo lá. Ou melhor, essa função do Windows. Por quê? Senão você começa a descer um monte de imagem no seu ambiente e essas imagens ficam sem suporte à ativação. Aí o usuário tem que ir lá, ficar ativando, colocando chave. Então, qual é a funcionalidade do MAC? A funcionalidade do MAC é pegar essa chave em rede. O mesmo processo que você tem de ativação pela internet, ele faz em rede. Vamos usar a seguinte similaridade. Hoje você tem o update do Windows. Só que você não quer que todas as máquinas da rede fiquem fazendo update do Windows. Então, o que você faz? Você coloca um WSUS. A mesma coisa é o MAC. O princípio é o mesmo. Em vez das máquinas usuárias terem que ir na internet para se validarem e ativarem, elas fazem isso por esse servidor. E esse servidor faz um processo de proxy de ativação com os servidores de EA da Microsoft, já que o processo é uma chave só. Windows Performance Toolkit, esse que é o novo. O que ele faz? Ele é uma série de ferramentas para medir performance. Por exemplo, como é que você faz hoje quando você quer saber como está a performance de uma máquina? Ah, eu sei fazer isso. Eu vou lá no Performance Monitor, insiro um monte de contador e mando ele ficar logando aqueles contadores e cria um counter log. Aí no dia seguinte você vai lá, pega aquele arquivo monstruoso e fica limitando aquelas faixinhas no gráfico. Ah, pelo amor de Deus, né? Isso é trabalho para dias. Você demora um dia para fazer cada máquina. O que, que esse produto faz? Você instala uma parte dele no servidor, que é um programinha que vai rodar no servidor, e uma parte dele você põe no cliente, ele passa a fazer isso centralizado. Então ele te dá todos os dados de performance daquela máquina que você pediu para monitorar. É muito interessante, vale a pena, caso vocês não conheçam, baixem o ADK e instalem essa ferramenta. Outra questão interessante também é que agora ele tem o análise de performance e também de assessment, que eu vou falar daqui a pouco. O análise de performance é mais ou menos que o Windows Performance Recorder, ele analisa os dados da performance da máquina e te dá os gargalos. Para quem não conhece, nós já tínhamos uma ferramenta assim no Codeplex da Microsoft. Agora me fugiu o nome, mas ele fazia exatamente isso. Ele analisava, você rodava o Performance Monitor, gerava aquele arquivão de log do Performance Monitor e ele olhava esse arquivo e ele analisava a performance. Porém, ele era específico para Exchange. Ele não era para Windows, ele era para Exchange. Agora não, agora nós temos ferramentas homologadas com suporte, porque aquela ferramenta do Codeplex não era suportada por ser uma ferramenta criada pela equipe. Por fim, o que, que é o Assessment Toolkit? Toda vez que eu falo desse cara, todo mundo me fala, ah, não é a mesma coisa que o MAP? Não, não é a mesma coisa que o MAP. O MAP, ele é migração e assessment para grandes ambientes. Então eu boto ele para rodar, ele vai me analisar 3 mil máquinas de uma vez só. Não é isso que o Assessment Toolkit faz. Ele trabalha muito similar a esse outro que eu comentei com vocês aqui atrás. Ele trabalha muito similar a essas ferramentas aqui. Você instala uma parte no cliente, uma parte no servidor, e ele passa a olhar o que aquela máquina está fazendo. Sabe por que ele é melhor? Porque você usa uma máquina de staging, que a gente fala. Então eu pego, por exemplo, uma máquina padrão, e eu mando esse software, que é o Assessment Toolkit, rodar nela. E a partir dela, eu sei o perfil de migração para todo o parque. Ah, mas eu tenho, por exemplo, no meu ambiente, 5 máquinas diferentes. 5, não modelos, mas 5 diferentes perfis de usuários. Faz o teste nas 5 máquinas. Qual é a vantagem sobre o MAP? O MAP só olha o quê? Hardware e aplicações. E ele não te diz se a aplicação roda ou não no Windows 8, no Windows 7. Isso é feito pelo ACT. Então essa ferramenta ela é melhor, no sentido que ela é mais detalhada, porém ela é feita em máquina individualmente. Você faz em uma máquina e aí você vai replicando isso para fazer de forma mais detalhada. Esse é novo também, então vale a pena vocês instalarem o ADK e conhecerem tanto o Performance Toolkit quanto o Assessment Toolkit. Quanto ao AIEK, o que, que ele faz? Ele padroniza o IE. Lembram na época do IG, do American Online, que eles mandavam para casa da gente um CD que já instalava sozinho o IE6? Aquilo é o IEK. O que, que o IEA que faz? Ele padroniza as configurações do Internet Explorer e gera um instalador. Esse instalador você roda nas máquinas, por exemplo, você quer fazer deploy do Windows 9. Quem aqui já fez deploy do Windows 9 via WSUS ou via Windows Update sabe o problema. Na próxima vez que o usuário abrir, vai começar a perguntar um monte de coisa, abre aquele wizard de configuração. O usuário não sabe o que é Smart Screen, o usuário não sabe o que é Bing Companion, o usuário não sabe muito menos o que são aqueles monte de add-in que ele coloca lá de tradução e assim vai. Então qual é a ideia? Eu gero um pacote com o IEK, esse pacote eu mando instalar na máquina do usuário já com todas as configurações prontas. Inclusive, ele já configura a brand do Windows. Significa isso, ele muda o ícone, ele muda o nome, ele acrescenta favoritos, acrescenta, por exemplo, configurações de barra de toolbar. E aí ele faz o melhor, que é o quê? Acrescentar o nome da empresa na barra. Então, por exemplo, vocês, se vocês trabalham em empresas grandes, vocês já devem ter visto que no Internet Explorer vocês aparece lá, né? A empresa XYZ Internet Explorer. É aquilo que o IAC pode fazer. É claro que isso também pode ser feito por GPO. Porém, aquela configuração inicial do Internet Explorer, quando ele é instalado, onde ele pergunta aquele monte de configuração, aquilo só o IAC para tirar, para resolver que ele não pergunte, porque a configuração já está pronta no EZ de instalação. Até uma coisa interessante no IAC, que é o seguinte, ele permite que você crie VPNs. Então, por exemplo, se eu quero mandar um navegador para um usuário de uma filial, ele já cria os ícones e as configurações de VPNs. Isso é interessante de se usar no IAC, que é o kit do Internet Explorer. E como eu comentei com vocês, é lógico que eu também posso fazer essas mesmas configurações pelo System Center ou por Group Policy. Isso também pode ser configurado por lá. Aqui ele coloca uma coisa interessante. Como assim gerenciar dispositivos pelo Configuration Manager? É porque, na verdade, eu também posso fazer SecPol, né? Eu também consigo fazer algumas regras de segurança via System Manager, principalmente aquelas de compliance, proibindo os usuários de fazer determinadas coisas dentro do Internet Explorer. Vamos falar um pouco agora do MDT. O que é o MDT? O MDT já é uma ferramenta conhecida. Ele é uma ferramenta que já existe já há algum tempo. A função dele é, depois que você criou uma imagem, você adiciona drivers, você consegue adicionar aplicações e criar task sequences. O que significa isso? Hoje, se não existisse o MDT, como que você trabalharia? Eu teria que ter uma imagem, quem trabalhou com Ghost sabe disso. Você tem que ter uma imagem para uma Optiplex, uma imagem para um outro modelo, você tem que ter uma imagem para cada notebook, você passa a ter uma gama de imagens. Tanto é que quem costumava trabalhar muito com Ghost tinha um servidor de biblioteca de imagens, uma para cada máquina. Porém, o Windows 7 e agora o Windows 8, eles têm a camada RAW muito bem criada. O que significa isso? Eu não preciso mais que os drivers estejam instalados para que a máquina suba. A instalação dos drivers pode ser feita após a instalação do SO. Quem trabalhava antes com XP sabe disso. Se o driver não tivesse correto, no momento que ele vai subir, ele já trava da tela azul e não vai para frente. O Windows 7 e o Windows 8 não. Ele consegue subir e ele procura o driver. Essa é a função uma das funções do MDT. Eu acrescento os drivers dentro de uma imagem ou levo os drivers junto com a imagem no CD de boot que ele gera, e aí a partir desse CD de boot eu tenho a imagem padrão, que vale para qualquer máquina, e eu tenho todos os drivers dos hardwares que eu vendo. É assim, por exemplo, que a Dell faz o CD de instalação dela. É uma imagem padrão, a mesma que vocês têm no CD, só que com aplicativos instalados, e os drivers numa pasta. Dentro da própria imagem tem lá uma pasta com todos os drivers. O que o Windows faz? No momento que ele sobe, ele procura nessa pasta os drivers que ele não tem. Aí ele instala os drivers. Tanto é que na primeira vez que você roda depois de um sysprep, o que ele faz? Ele aparece aquela bolinha, né, no Windows 8 ou no Windows 7, indicando que ele está instalando dispositivos. É aquele processo é feito pós-subida do kernel e não antes, ou durante a subida do kernel, como era no Windows 7. Essas são as vantagens do MDT. Além, óbvio, dele criar o ISO. Ele cria para mim o ISO, eu vou lá, rodo o ISO e ele instala para mim. O MDT também tem uma função interessante. O que ele faz? Ele gera um CD de 200 MB. Esse CD, é 200 MB, ia falar giga, mas nem DVD caberia, né? 200 MB, e esse CD você coloca na máquina do usuário. O que ele faz? Ele abre o CD, conecta no servidor MDT, baixa a imagem pela internet, depois de te perguntar qual imagem que você quer, e instala as aplicações e os drivers necessários para aquela imagem. Isso também é funcionalidade do MDT. Aí alguém pergunta assim, peraí, e o Windows Deployment Server? O Windows Deployment Server nós utilizamos quando nós vamos usar PXE, que é boot pela rede. Agora, quando você vai fazer processos como o do MDT, que é com CD, que você quer que alguém vá lá e escolha, aí você não precisa do WDS. Se você precisa fazer a instalação das imagens via rede, dizer, o usuário simplesmente liga a máquina e a imagem baixar, aí você vai usar o WDS. Ok? Vamos lá. Esse é o deploy, então, com MDT. Eu baixo a imagem, crio a minha imagem, a partir daí eu adiciono drivers e adiciono as aplicações e ele gera um boot que eu posso utilizar remotamente e ele baixa a partir do servidor. Ele tem os dois métodos, tanto ele pode criar uma mídia autônoma, que eu pego essa mídia, coloco no computador e ele já sai instalando tudo, como eu posso criar uma mídia só de boot que ele sai procurando a imagem via rede. Ele permite as duas coisas. Ok? Métodos de deploy. nós sempre consideramos 3 métodos. Isso aqui é padronizado, isso aqui não é invenção da Microsoft não, tá? Todos os processos de deploy são assim, seja com qualquer ferramenta que você vai utilizar. LTI ou Little Touch, o que, que é? É esse processo que eu comentei com vocês do CDzinho do MDT. Eu vou lá, pego o CDzinho, boto dentro da minha máquina, dou boot nela, aí vai me aparecer uma lista das imagens que existem no MDT. Aí eu posso escolher das imagens que estão lá qual que eu quero. Esse é o processo do Little Touch. Ele é parcialmente automatizado. É possível fazer ele totalmente automatizado? É, com aquele outro esquema que eu falei para vocês. Ao invés de você gerar só a mídia de boot, gera uma mídia full. Só que o problema da mídia full é que o dia que você fizer uma atualização de drive, vai ter que criar de novo. A vantagem de você usar o Little Touch com um CD de boot é que quando você atualizar no driver, você atualiza no servidor, o CD de boot vai lá, se conecta no servidor e vai baixar tudo já atualizado. Ok? O processo de UDI, ou User Deploy, que o usuário ele interage com a instalação. O processo de UDI é muito similar àqueles que vocês veem quando vocês compram uma máquina nova. Aquilo é um processo... aquilo se encaixa no DI, ou seja, é user driving, o usuário vai preencher dados, o usuário põe o nome da máquina, o usuário vai pôr o IP, aquilo é um processo de UDI. E processo ZTI? É totalmente automatizado, ninguém encosta. É o processo que eu comentei com vocês no começo, o processo Utopia, que é o usuário ligar a máquina, baixar a imagem, fazer a manutenção do perfil, desligar a máquina de novo, instalar a aplicação sem ninguém fazer nada, nem precisar ligar a máquina. Esse processo de ZTI é feito unicamente com Configuration Manager. Não dá para fazer ele com WDS nem com MDT, porque esses dois, WDS e MDT, são UDI ou LTI. Então vamos lá. Vamos ver um pouco do MDT? Eu tenho aqui uma VM que tem o MDT instalado. Só antes de eu começar a falar do MDT... eu vou mostrar para vocês a instalação. Ah, minha máquina não coube. Pronto. Como é a instalação do ADK? O ADK é um programinha muito pequenininho, que ele faz o download no momento que você escolhe o que você quer instalar. Essas são as ferramentas que fazem parte do ADK. Então, aí vocês podem ver todas aquelas que a gente comentou no início, que são as ferramentas tanto de compatibilidade de software, quanto deploy, assim por diante. Um detalhe interessante, o ACT virou parte dele. Antes o ACT era baixado separado, você tinha 3, né? Você tinha o AIK, que eram essas ferramentas. Você tinha as ferramentas de linha de comando, que são User Migration, Windows Pre-Environment, Volume Activation, e você tinha o ACT e o MAP como ferramentas separadas. Atualmente o ACT entrou dentro do ADK e só o MAP que é ferramenta separada. Todo o download é feito durante a instalação. Então, durante a instalação, ele faz todo o processo de download, ok? Então você não precisa ficar se preocupando em baixar um pacote. Agora, para quem for usar o ADK em múltiplas máquinas, é bom fazer o seguinte. Baixe o ADK e uma das opções que ele te dá é fazer o download sem instalar. Ele permite isso. Então você, logo depois daquela tela que eu mostrei para vocês, ele pergunta para mim se eu quero fazer o download e instalar ou apenas fazer o download. Ele cria um diretório chamado Installer com todos os MSIs de todas as ferramentas. É o melhor método. Porque aí quando você tiver que instalar de novo... não precisa ficar baixando 2.5 GB, que é o pacote total. Aí ele já fica lá pré-gravado, fica mais fácil você fazer o deployment. Quanto ao MDT, também está ele aqui. Ele já está na versão 2012, já atualizado para fazer deploy de Windows 8 e Windows 2012. Não usem o MDT 2010 para fazer o Windows 8 e 2012, que ele pode te dar problema. Pode dar problema, pode não dar. Na dúvida, melhor não usar. Né, usem o MDT 2012, atualizem ele, já que ele é fácil de fazer. Para quem nunca usou o MDT, ele tem uma interface muito simples. Ele tem uma interface onde ele te dá toda a documentação, então você não precisa se preocupar em ficar baixando o documento, nada disso, ele já tem tudo ali, nessa primeira tela aqui. Então ele já tem toda a documentação aqui no Information Center. Na sequência, o que nós fazemos dentro do MDT é criar um share. O que, que é esse share? Esse share é aquele que eu comentei com vocês, que quando eu pegar o CDzinho de boot, ele vai no servidor para ler. É esse share que ele vai procurar. Então eu posso ter vários shares. Quais seriam as funcionalidades de ter vários shares? Talvez vários servidores. Se eu tiver vários servidores ou múltiplas imagens diferentes, com perfis diferentes, porque cada CD de boot que eu criar, ele vai apontar para aquele share. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma imagem de contabilidade, só que a contabilidade tem várias imagens. Então eu posso criar um deploy só de contabilidade com um CD de boot só para a contabilidade e assim por diante. Dentro disso aqui, ele vai criar os comandos. Então eu tenho aqui, ó, aplicações, onde eu tenho a instalação do TeamViewer e do TreeSize. Basta, para criar uma aplicação, que eu venha aqui e indico em que pasta que essa aplicação está. Eu indico a pasta e indico se essa aplicação, qual é o programa que roda dentro dela. Quer dizer, qual que é o executável. E aí ele vai gerar uma tela como essa aqui, ó. Vai gerar um comando, onde ele tem a pasta em que a aplicação está e qual é o comando que ele vai executar. Olha lá. Há inclusive as restrições ali de tipo de máquina que eu quero que instale ou não, se vai dar boot ou não. Notem que quem conhece Configuration Manager é a mesma coisa. É a mesma coisa que um package. E o princípio é o mesmo, tá? Já que o MDT, ele é um similar ao System Center com algumas funcionalidades a menos. Depois o que eu faço? Eu passo para ele a minha imagem WIN, que eu criei lá com o ImageX. Detalhe, você precisa criar uma imagem? Na verdade não, você pode pegar o install WIN que tem dentro do Sources no CD de instalação do Windows. Essa imagem aqui, por exemplo, é do próprio CD do Windows. É aquela install.win que já tem no CD. Eu não quis criar uma nova só para fazer isso, então peguei aquela própria imagem que tem lá. Ele já identifica as imagens, ele identifica qual é a versão da imagem, que sistema operacional que é, como que essa imagem vai ser executada. Então ele já tem tudo isso dentro dele, inclusive o idioma da imagem. Depois eu adiciono os drivers. Notem que aqui eu já adicionei drivers que não vêm dentro da imagem padrão do Windows, que é os drivers de EHCI para fazer leitura de SD card em máquinas que tenham chipset da Intel. Então eu já incluí aqui os drivers. Isso é difícil de fazer? Não, basta vir aqui, ó, e dizer em que pasta os drivers estão. Eu simplesmente venho aqui e digo, olha, os drivers estão na pasta drivers. Automaticamente ele vai listar todos os drivers que tem lá e vai instalar eles aí. Ele vai dar uma mensagem aqui dizendo que os drivers já existem, porque eu já tinha importado antes. Olha lá. Ele não adiciona, mas ele já leu os drivers. Então é assim que eu acrescento os drivers à minha imagem. Packages são atualizações do Windows. Por exemplo, digamos que quando eu criei minha imagem, todo mundo sabe, vamos ver, todo mundo sabia que depois do RTM saiu uma atualização um dia antes dele ser lançado ao público, que é o chamado GA? Quem sabia disso? Que é um pacote de quase, acho que deu quase 500, né? Não, deu quase um tera, um tera. Deu quase um giga a imagem. Não, dá mais. Era bem grandinha. Ela é um arquivo que foi lançado para atualização do Windows 8 RTM para as novas funcionalidades que foram feitas entre o RTM e o GA. E era um arquivo, acho que ele era 960 MB, alguma coisa assim. E aí, e se eu criei essa imagem usando o RTM? O que, que eu vou fazer agora? Toda máquina que eu instalar, eu vou ter que ir lá e rodar esse programa? Não, eu acrescento ele aqui. Basta que eu venha aqui, o mesmo princípio dos drivers. Eu indico em qual pasta estão os arquivos de atualização. Olha lá, no meu caso, eu usei essa pasta que eu criei antes, de updates, e ele já importou os updates que eu havia colocado lá, sejam MSU ou CAB. Então ele já faz os updates, hotfix que você precise. Por isso que às vezes alguns se perguntam, por que, que quando eu vou lá nos updates, isso já me aconteceu mais de uma vez, usuários perguntarem, por que, que quando eu vou lá nos updates, ele tem um arquivo EZ e um arquivo MSU? Normalmente o cara vai lá e baixa os dois. Na verdade ele não precisa baixar os dois, ele precisa baixar o EZ, porque ele quer o standalone. O MSU você usa aqui. Ou aqui, ou no System Center. Que é o mesmo pacote, mas numa versão específica para ser distribuída como deploy. Por fim, a parte mais importante, eu crio um task sequence. O que é um task sequence? É onde eu defino o que vai acontecer na instalação de uma imagem. Então, por exemplo, Esse meu task sequence aqui, ele é feito para distribuir uma imagem de OIM. Então, ele cria uma máquina, colocando o nome de new computer, faz um disk part, formatando a máquina, formata o disco, podem ver que ele formata o disco inteiro, aí ele restaura a imagem e aplica os arquivos necessários. E se eu quisesse fazer diferente? Vamos criar uma task sequence nova? Então eu posso vir aqui, new task sequence, vamos chamar ela de tarefa 1, vou chamar ela de evento Windows 8. ID A. Pronto. Qual é o tipo de task sequence que eu estou criando? Eu estou criando um task sequence de sysprep, quer dizer, um task sequence para captura. Ah, o MDT faz isso também? Faz. Muita gente acha que só o SCCM faz isso. Não, o MDT também faz. Ó. Ele também cria task sequence de captura. O que significa isso? Eu pego esse CD que ele gera, vou lá na máquina do usuário, ele gera a imagem e já joga direto dentro do MDT. Isso ele permite também que seja feito, que é o sysprep capture. Então você não precisa ficar se preocupando em, ah, eu não conheço linha de comando, eu tenho muita dificuldade com isso. Então você vem aqui em sysprep capture, roda o CD na máquina do usuário, ele vai fazer a imagem e vai levar a imagem automaticamente para esse diretório operation system que tem aqui. Aqui eu vou criar uma standard. Então eu escolho qual é o sistema operacional que eu quero criar. Opa, vamos vir aqui em custom para mim poder escolher tudo. Aqui, ó, little touch. Ok? Agora eu posso vir aqui, por exemplo, digamos que nesse meu task sequence, eu quero que ele formate o disco. Então ele já trouxe aqui, ó, tarefa de formatação. Só que eu quero formatar o disco usando duas partições. Então eu posso vir aqui, alterar essa primeira partição que ele cria para 50% do tamanho do disco. Sabe por que isso? Muitas empresas trabalham assim. Nós fizemos um trabalho de migração numa montadora, por exemplo, e lá eles têm um padrão. Todos os discos são divididos. 50% para o drive C, 50% para um drive D. Aí você pergunta, para que isso? Faz sentido? Faz. Porque quando eles vão fazer upgrade, eles formatam só o drive C. É um padrão deles. Então o que eu vou fazer? 50% e mais dados, 50% aqui. Então, automaticamente, o que esse task sequence vai fazer? Formatar o disco e dividir ele em duas partes. Ah, eu quero acrescentar aplicações. Então, eu venho aqui no add e acrescento. Por exemplo, é obrigatório na minha empresa todas as máquinas terem TriView. Por exemplo, o TriSize Folder, aquele que dá o tamanho dos diretórios. Então, eu venho aqui, ó, e acrescento uma aplicação. As aplicações que eu já havia colocado antes, aí eu escolho aqui, eu quero que todas as máquinas tenham o TriSize instalado. Ou seja, ele vai fazer a instalação da imagem e já instala o aplicativo na sequência. Ah, tem outra coisa que eu quero fazer também, sei lá. Eu quero colocar uma imagem, então eu quero escolher aqui qual imagem que eu vou colocar, ó. Olha lá, eu quero colocar a imagem do Windows 8 Pro. Pronto, ele vai instalar a imagem. Aonde que ele vai instalar? Na primeira partição que ele encontrar ou na partição específica? Já que nós dividimos o disco em duas partições, eu quero que o SO vá na partição 0. Então eu escolho aqui que eu quero que ele use a partição, disco 0, partição 1, né? Que começa. Entenderam como é que é um task sequence? Então eu vou dizendo, olha, eu quero que você baixe a imagem, depois você vai instalar um aplicativo. Inclusive aqui está errado, né? Quem sabe dizer por que está errado? Eu vou baixar a imagem depois de instalar, e antes de instalar a aplicação, não vai dar muito certo, né? Aí o que eu faço? Pronto. Agora sim, né? Quer dizer, vamos ver se está certo. Eu formato o disco, instalo o SO baixando a imagem, instalo as aplicações e a máquina está ok. Esse é um task sequence. E aqui, como vocês viram, eu tenho várias diferentes formas, vários diferentes settings, colocar placa de rede, configurar o ambiente, tudo isso eu faço usando-se o task sequence. E esse é o modelo LTI. A partir daí, o que ele vai fazer? Quando eu clicar aqui com o botão direito e der um update, ele vai criar um diretório aqui na minha máquina. Pronto. Ele vai criar um diretório aqui com esse boot. E nesse boot ele gera os wins. Aqui, ó. X64 e X86. A partir daí, eu vou subir para vocês uma máquina virtual que mostra isso rodando. Então, aqui o que eu fiz? Eu vinculei aquele CDzinho que ele gerou. Olha ele aqui, ó, Little Touch. E agora eu venho aqui, quando eu subir essa máquina virtual. Ela sobe com essa imagem do peixinho. Pronto. Lembra da imagem do peixinho? Ela vinha no RTM. Acho que nem no RTM, né? Ela já vinha antes, desde a primeira instalação do Windows. E daqui a pouco ele vai abrir para vocês uma tela com a tela inicial do MDT. Aí. Esse é a tela do MDT. Para quem não sabe, esses pacotes são chamados Solution Accelerators. É uma gama de diferentes ferramentas para fazer depósito operacional e assim por diante. Vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, eu volto lá na minha outra VM. Ok. Então, esse é o MDT. Deu para entender, então, o que é um modelo de Little Touch? Por que ele é chamado de Little Touch? Ou existe alguns toques, existe interatividade? Porque ele não é totalmente automatizado. Agora, e se eu quiser partir para um modelo automatizado? Como é que eu faço? Então, vamos lá, vamos para o modelo automatizado. Para isso, eu já tenho que usar... Deixa eu derrubar essa máquina. Para isso, eu já preciso do System Center Configuration. Aqui eu tenho ele. Qual é a diferença? Para falar a verdade para vocês, aparentemente nenhuma. Olha lá. A tela do Configuration Manager para fazer deploy de SO é quase a mesma coisa que o MDT. Na verdade, o processo é o mesmo. Notem que eu não consigo ter um outro processo. Não existem dois processos. Eu tenho que formatar um disco, eu preciso acrescentar driver, eu preciso instalar aplicação, eu preciso baixar a imagem. Não muda, muda. É a mesma coisa. Qual é a diferença? O nível de automação. Tanto que essa automação já é chamada nesse outra demo que a gente vai fazer aqui, que é uma demo de ZTI, ou Zero Touch. Essa é a diferença entre usar o MDT e usar o System Center Configuration Manager. Agora eu tenho Zero Touch, quer dizer, eu não preciso interagir com nada do usuário, da parte do usuário. Não tem aquela história de levar CDzinho, não tem aquele negócio do usuário ter que escolher uma imagem, nem o que acontece aqui, ó. Vamos ver se agora ele já entrou. Olha lá. Esse é o CDzinho do MDT. Agora eu iria ter que dar... O usuário, ele vai abrir uma tela daqui a pouco com o nome do usuário, a senha. Ou seja, o usuário tem que se autenticar para poder ver as imagens. Já no processo com o System Center, isso funciona diferente. Só desligar essa máquina para ela não atrapalhar. No processo do System Center, eu tenho as mesmas coisas. Drivers... As imagens, inclusive a imagem de SO que está aqui é a mesma que eu usei no MDT. Eu tenho aqui os instaladores, as imagens de boot, que são as mesmas que são usadas no MDT. Notem que o MDT, ele faz uso das ferramentas do ADK. Que ferramentas? O S-Migration, ou melhor, o SMT, que são as ferramentas de migração. Ele faz uso do Windows PE, que são essas duas imagens de boot. Na verdade, a plataforma é a mesma. O que muda é o nível de automação que eu consigo chegar. Como assim nível de automação? Sabem qual é a diferença? Eu pego aqui um task sequence. Agora vem a diferença. Como que nós fizemos lá com o MDT? Geramos um CDzinho de boot, não foi assim? Pegamos o CDzinho de boot, fomos lá na máquina. Foi isso que a gente teve que fazer. Sabem qual é a diferença do System Center? A diferença é essa. Basta que eu venha aqui, botão direito, deploy, e eu escolho as máquinas, o grupo de máquinas que eu quero instalar essa imagem. Então, eu poderia ter aqui o grupo contabilidade. Aí eu escolheria, por exemplo, quero instalar essa imagem XYZ. Num grupo de máquinas, ele vai automaticamente instalar. Outro detalhe, ele tem schedule. Eu consigo dizer, olha, você vai baixar a imagem lá nos usuários. sem os usuários fazerem nada. Quer dizer, eles não vão ter que botar CD, eles não vão ter que fazer nada. Porém, tem que fazer no sábado à noite. Aí eu venho aqui e agendo. Essa imagem tem que ser instalada até tal dia. Eu posso indicar o nível de interação que o usuário vai ter, se ele vai ver o processo ou não. Se eu deixar, por exemplo, do jeito que está, o usuário, a única coisa que ele vê é aquela barrinha do System Center, indicando que está instalando o sistema operacional, só. E aplicando imagem. Ele não vê o que está acontecendo, e aí eu posso controlar o nível de interação. Eu posso gerar alertas. Alertas é bom. Por quê? Isso vai para o SCOM. O MDT não gera nada em lugar nenhum. Se der pau, eu vou ter que ir lá na mão para descobrir. Já o System Center não. Ele vai gerar alertas não só na console dele, mas também no SCOM. Então vai startar um alerta para os usuários, que são administradores, no caso o pessoal de Helpdesk, avisando. A máquina do usuário João deu pau no meio do deploy do Windows 8 com erro tal. Aí o cara, vocês conhecem o SCOM, sabe? O cara já vai receber o knowledge base, do que ele tem que fazer. Então é muito mais interessante fazer isso. E outra, eu posso escolher de qual servidor. Por quê? Dentro do System Center Configuration, eu posso indicar cada servidor de distribuição para um boundary diferente. Então, no MDT não. Se, por exemplo, você tem 5 filiais no MDT, você vai ter que instalar quantos MDT? 5. Porque você vai ter que ter um deploy em cada servidor local. Já no System Center não, é automático. Ele já sabe pelo range de IP que máquina que ele tem que usar para fazer o download da imagem das aplicações. E o Task Sequence é a mesma coisa. Eu venho aqui no Task Sequence, podem ver que ele tem o mesmo formato do MDT, a única diferença é que ele está organizado em grupos, mas podem ver que ele tem o mesmo formato, com um detalhe, as tarefas de captura de perfil. Enquanto o MDT, as tarefas de captura de perfil, você tem que montar na mão, os comandos scan state e load state, o System Center já tem esses comandos pré-configurados. Então, quando você disser, eu quero criar um task sequence de atualização de hardware, ele sozinho já baixa e já cria todo o processo de trazer perfil, depois devolver o perfil, ele já faz sozinho, sem eu ter que ter qualquer interação. Lembram-se que nós vimos em um dos PPTs que um dos desafios que a gente tem é conseguir automação por meio de wizards? É o que eu tenho com o System Center Configuration Manager acima do que eu tenho com o MDT. É muito mais simples que o MDT para fazer todas as configurações necessárias. E aí, a partir daí, ele vai fazer, então, todo esse processo que nós vimos. Então, vamos lá, pessoal. Só um resumo do que nós vimos nessa palestra. Os desafios que nós temos hoje ao migrar. Então, não achem que migrar é algo fácil, migrar é complicado. Migração não é aquela coisa que a gente tem no nosso notebook. Copio minhas coisas, baixo, instalo o SO novo e depois copio meus aplicativos de novo. Não, o usuário não faz isso. Pior, o usuário só não faz como ele não tem permissão para fazer. Então é necessário, um dos desafios é conseguir que todo o processo seja feito sem que o usuário perca seus dados e que as aplicações dele estejam no Windows 8 assim que acabe todo o processo. Depois nós vimos um pouco de redução de esforços. Aqui é onde o pessoal gosta, né? Vocês querem fazer uma apresentação dessas e vender essa solução? Fala para o cara que ele não vai precisar contratar aqueles estagiários para ficar fazendo deploy de SO. São 30 estagiários a menos. E ele consegue fazer a migração, sabe em quanto tempo? A previsão que nós fazemos das mesmas 5 mil máquinas, fazer a migração usando processos automatizados do System Center, eu faço em 6 meses. Isso com 50 máquinas por dia. Por quê? O recurso de ACAP on-LAN, onde eu ligo a máquina à noite. Você vai contratar os seus 30 estagiários para ficar fazendo upgrade de máquina à noite? Não, né? Mas com o System Center ele faz isso. Então eu consigo ter um processo muito menos custoso. Eu gasto mais na implementação, que eu vou ter que implementar o System Center, pagar a licença. Porém, o custo se dilui no momento que eu faço o deploy. E um detalhe importante, o que, que nós vimos que ele tem? Que também entra aqui na questão dos desafios. Ele tem compliance, ele instala softwares, ele deixa a máquina atualizada. Ou seja, eu não só uso o System Center para automatizar o processo, e aí eu não preciso mais dos estagiários que vão lá com o CDzinho, como eu também passo a ter todos aqueles recursos que nós comentamos antes. De ter compliance, de ter relatórios, de ter centralização de dados. Por fim, eu passo a ter também redução de riscos. Só para vocês terem uma ideia de como esse processo no System Center fica interessante, para vender mais um pouquinho de System Center para vocês. Olha o que, que nós temos aqui. Ó. Notem que todas as imagens corporativas que eu tenho para baixar, eu baixo por aqui. Ou seja, minha máquina está com Windows 8, vocês já viram. Eu decidi que eu quero voltar para o Windows 7. Não ficou legal, eu quero voltar para o Windows 7. Só clicar ali, ó, eu dou install. Se eu clicar em install ali agora, eu me jogo daqui. Né? Porque aí ele volta, formata a máquina e volta tudo para o Windows 7. Então, isso também é possível com System Center Configuration Manager. Ou seja, vai fazer deploy? Pode fazer. Mas, de preferência, use Configuration Manager. Lembrem, o custo de licenciamento de implementação do Configuration Manager compensa no momento em que você leva em conta o tempo de deploy, a automação que você vai ter, o compliance que você vai poder controlar e a instalação automatizada de aplicações e updates que é feito, que são outros recursos que o Configuration Manager faz. Por fim, redução de riscos, exatamente porque eu tenho relatórios de tudo o que está acontecendo. Então eu consigo saber quem instalou um aplicativo, quem não instalou, quem colocou um torrent na máquina, quem fez isso, quem fez aquilo. Então, pessoal, essa era a apresentação que eu ia fazer, mas eu não queria esquecer de deixar um recado com vocês. Não deixem de fazer as aplicações. Acho que o Vera, ô Rara, a apresentação do Vera é depois dessa? Não, depois é vocês, né? A apresentação do Jorge Vera, que vai ser depois do almoço, é exatamente essa parte de aplicações com Windows 8. E como que elas são feitas deploy, como instalar. E aí vocês vão ver um pouco de como fazer isso e acessem esse endereço também. Para quem já viu, a Microsoft teve uma série de webcasts que foram feitos nos últimos dias sobre como criar aplicações e foi criado um kit para se criar aplicações fáceis. Não sei se o Danilo mostrou, que eu não consegui chegar a tempo no Keynote, mas ele criou um aplicativo para ver motos. Né? E o Danilo não é desenvolvedor, ele é um cara de infra que nasceu infra. Então é um cara de infra que já consegue desenvolver para o Windows 8, usando-se o kit de aplicações. Então vale a pena vocês começarem a utilizar o kit de aplicações, assistirem o webcast e também o MVA sobre como criar essas aplicações. Ok? É isso aí, pessoal. Alguma dúvida? Ainda temos 3 minutos. Alguma dúvida? Levanta a mão, nem que seja fake, só para mim me sentir bem. Vai lá. Esse ou o outro? O do Codeplex? Anota os dois. Então vamos lá. Esse é o MVA, que é os treinamentos online do Microsoft Virtual Academy. Aliás, para quem nunca usou o Virtual Academy, nós temos treinamento de assistência em 2012, Private Cloud, preparatórios para as provas de Windows 2008. São vários cursos no MVA, acho que atualmente está com 30, passou de 30 já. Então vale a pena consultar o MVA. E esse, o da aplicação, para quem quiser tirar foto. Esse é o da aplicação do Codeplex, que é a aplicação que é o kit para desenvolvimento com Windows 8. Então tá bom, pessoal. Eu agradeço aí vocês. E agora nós vamos para o café? Então nós vamos ter um novo coffee break e a gente espera vocês aqui para tarde com a palestra do Rara e do Fábio. Obrigado.